Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 110 do Project Gurus. E comigo, nesse episódio, tá ele, que ainda busca comprar um notebook com Windows para poder trocar a cor do seu microfone, que é o sonho dele. É uma meta pessoal para 2021, que pode virar uma meta para 2022. De quem que eu tô falando? Dele. Do homem que lê o livro Alibaba e os 70 Ladrões, eu acho, não? É, Pablo Silva, tudo bem, Pablo?
Não, ô Paulo, isso aí já virou... Eu já aceitei. Vou te falar que aqui esse microfone vai ficar assim agora. Então, acabou a piada. Acabou.
Desistiu? O que é isso?
Não, desisti. Agora vou esperar a HyperX agora.
Nossa senhora, viu? Olha aí. Isso é uma lição para os produteiros de plantão que não fazem outcomes, certo, Pablo?
É isso aí.
Esqueceram de fazer discovery, o pessoal da HyperX.
Pois é.
Ótimo.
Ô, Paulo, mais uma vez aqui, hein? Já posso colocar no LinkedIn lá, né?
Pode. Tá. Tadashi não tem mais agenda pra gente.
Tadashi já era.
Tadashi usou... supostamente o PG para alçar voos altos na carreira. E é isso, é. Infelizmente. Eu acho que a gente tem que aceitar isso. E...
ele é quase um humorista do Porta dos Fundos.
Quase, um ex.
Quase.
Porta dos Fundos. Tá tudo tranquilo, Pablo? Antes da gente falar da pauta, tá tudo tranquilo no iFood?
Acho que agora estamos aí, mas... Eu não sei quando esse episódio vai sair, mas a Black Friday tá aí, aí... No próximo episódio que você me convidar, eu vou te falar se continuou tudo tranquilo ou não.
Ótimo. Porque não sei se tá tudo bem no iFood, porque todo dia, toda abertura de aplicativo, toda abertura do iFood, né? Aplicativo do iFood, é um pop-up de cupom por R$1,99. Então, não sei o que tá acontecendo.
Eu me abstenho.
Não, tá.
Eu me abstenho a falar sobre isso. Eu nem tenho cupom, nem ganho. Então, é isso aí.
Eu abro 10 vezes o aplicativo no dia. Adivinha quantas vezes aparece cupom por R$1,99?
Caraca, você abre 10 vezes?
Abro.
10 vezes?
Sim.
Rapaz, você é super usuário, hein?
Sim.
Vou falar pra te mandar um brinde aqui.
Opa, muito obrigado, hein? Peça, demorou, né? Pra você pedir isso, mas tudo bem. Precisou eu vir aqui a público falar isso, mas ok. Saudades do Tadashi. Vamos pra pauta?
Vamos, né? Isso que eu queria te perguntar. Você já tem 5G aí? Você já usa 5G?
Não uso 5G, eu tô esperando o 5G.
Mas já tem 5G? Que eu tô vendo propaganda de 5G, mas não sei se já tem.
Tenho 4.5. Algumas
chip? E chip no corpo, você já tem também?
Já tenho, tomei as duas doses. A primeira que habilitava 2.5G. Ah. E a segunda dose que complementou. E agora eu tenho 5G no meu corpo. Mudaram o meu DNA.
Bora pra pauta, pelo amor de Deus.
Acho que o meu DNA virou IoT. Não sei. Vamos pra pauta, vai.
Tá
pauta.
Vendo? A vacina era... Quem diria? Se não tivesse IoT, não teria vacina. Vai. É uma coisa junto com a outra.
Com certeza. Vamos pra pauta antes que a gente...
Vamos, porque já tá saindo do controle.
É, já tá... Ixi, já descredibilizou totalmente esse episódio. Vamos pra pauta, vai.
Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPay, Gympass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Project Gurus, claro, você tem um incentivo de R$600 usando o cupom Product Underline Guru. Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo.
A internet das coisas, a IoT, está transformando rapidamente a forma como vivemos todos os dias. No entanto, a tecnologia ainda é frágil, será? E incrivelmente complexa. Será? Devido à interconexão de diferentes produtos e transferência de dados entrelaçados. A internet das coisas, que eu já falei, que é conhecida como IoT, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, mudou a maneira como as pessoas na indústria de tecnologia pensam sobre as possibilidades da tecnologia. O que significa que também mudou a maneira como os gerentes de produtos, e aí que eu mudo esse trecho da produção e coloco como as pessoas de produtos que trabalham nesses espaços precisam pensar. Criar estratégias e criar ótimas experiências para os clientes. Além do IoT, vamos falar sobre B2B2C, que é um modelo de negócio em que uma empresa vende seu produto a um cliente empresarial que o distribui ou vende aos usuários finais. Pode ser uma estratégia altamente lucrativa, mas também há uma série de desafios significativos que as empresas B2B2C, a produção quis me sacanear na pauta hoje, precisam superar e as pessoas de produto que trabalham nesse modelo precisam entender. Para a gente falar sobre esses assuntos novos aí que surgiram, não tão novo, vai. Seja bem-vindo ao Project Gurus, Fernanda Safe. Tudo bem com você? Hoje o PG está seguro, é isso?
É safe, né? Mas boa noite, meninas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pablo. Tô animada aí pra dar risada com vocês. E falar um pouco sério também, né?
Ô, Pablo, você entendeu o trocadilho?
Entendi, né? Mas ela acabou de falar que é SAF.
Ah, ok.
Não funcionou não, Paulo. Perdeu isso. Essa. Ô, mas eu confesso que eu ia fazer essa piada. Eu não fiz porque eu não tinha certeza.
Gente, essa piada é mais velha do que... Não posso falar que é minha mãe, né? Mas é mais velha do que todo mundo faz essa piada. Não tem jeito, tem jeito.
Nossa, Paulo, olha. Seja mais criativo, tá?
Desculpa, peço desculpa. Ô, Fê, vamos já começar com a pergunta, acho que mais difícil, né? Não é nem sobre IoT, nem sobre B2B2C. Que é, qual é a sua história?
Bom, boa noite, pessoal. Carioca, né? Vocês já puderam perceber nos primeiros 5 segundos, desde que eu abri minha boca aqui pra falar. Tenho 33 anos, venho numa trajetória aí de produtos, marketing, inovação em grandes empresas, atuando com projetos bem relevantes, assim, sob ponto de vista estratégico, né, a nível global. Então, eu já tenho 10 anos aí atuando em empresas como Google, Itaú, Burger King, e hoje eu tô liderando projetos de IoT a nível global, IoT M2M, né? Que você acabou não falando dessa sigla, é o Machine to Machine, na Vivo, tá? Bom, comecei minha carreira lá atrás, lançando o G Suite do Google, né? Depois disso, participei da expansão do Burger King aqui no Brasil. Participei de um projeto lindo de moda no Family Office do Oscar Metzaval, fundador da Osklen, né? Onde nesse projeto ele era sócio dos donos da Gastern, pra gente lançar a coleção de óculos da Osklen e da Gastern a nível global também. Passei a ser professor de produto numa startup do grupo Itaú, né? Chamada Icarros, que é um marketplace de compra e venda de veículos. E aí, participei da transformação digital da Claro e acabei caindo aqui na Vivo, né, como uma opção de trabalhar com IoT, ou seja, drivar o futuro só que hoje, tá?
Frase bonita essa, hein, final. Porra, poderia ser o título do episódio, não? Drivar o futuro hoje. Porra, de impacto. Ô, Fê.
Diga.
Você falou que hoje o seu contexto tá muito atrelado a vários modelos, né? Digamos assim, de negócio. Então tem IoT, tem M2M, B2B, B2B2C. O que é? Acho que para quem tá começando na área de produtos, tá migrando, não tem tanta familiaridade com as siglas, o que é B2B? Uhum. É, o que é M2M, o que é IoT e a diferença entre B2B e B2B2C? Porque gostam de complicar, não?
Você anotou a pergunta aí, né, Fernanda? Porque a pergunta foi longa.
Eu anotei. Bom, vou começar pelo início, então, né? Vamos falar do que é B2B, que é onde eu tô mais focada hoje, né? O B2B, ele nada mais é do que business to business. Ou seja, uma relação entre empresas para trocar, né, serviços, tá? Então, quando a gente fala em B2B, está muito atrelado no que uma empresa desenha de solução para outra, sem envolver o customer, né, o final customer, que é o cliente que compra a solução. O B2B2C, ele já é um modelo completo, onde você consegue desenhar toda a experiência, né, vamos dizer assim, end-to-end, pensando na relação win-win dessas empresas e na solução que elas desenham juntas para esse cliente que vai adquirir o produto, ou a solução, ou o serviço, tá? Então, não sei se ficou claro, mas a gente passa por dois modelos que, de certa forma, né, são tratados diferente em certas empresas, mas que, quando complementares, a experiência fica muito mais interessante para quem está lá na ponta, né, que é o consumidor final. Eu anotei as outras siglas aqui, né? Você já falou do IoT, que é Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas. Daqui a pouco a gente vai falar de outra sigla também que você já comentou, que é o 5G. E o M2M, que é o Machine to Machine, que é exatamente fazer a comunicação entre máquinas. Beleza?
É muitas siglas. depois a gente vai ter que fazer um glossário desse episódio, porque... Não? Sim, não... E aí a pergunta, Fê, que a gente vai... Que você até falou agora, 5G, né? 5G, IoT. Recentemente foi noticiado a aquisição pelas três grandes operadoras pela faixa do 5G, né? No Brasil. E tem planos, e tem anos que a gente tem ouvido sobre a IoT, a internet das coisas. Que a casa ia ficar conectada, a geladeira conectada com o carro, o micro-ondas conectado ao celular. Eu tô viajando? É isso mesmo?
Não, é isso mesmo. Na verdade, existe um movimento, né, de vários setores aí do mercado para saírem com os seus produtos, né, eletrodomésticos, carros, caminhões, patinetes, drones, o que você quiser, conectados já de fábrica. E essa tecnologia, ela vai ser muito mais interessante quando a gente tiver, de fato, o 5G embarcado, né? Vai acelerar as comunicações, vai acelerar a forma como as empresas traduzem essa velocidade em experiência. Então, você falou geladeira conectada, né? Que é um projeto que eu acho super interessante. Imagina você estar no seu trabalho, numa sexta-feira, e a tua geladeira manda um push para você, uma mensagem falando, olha, tá faltando cerveja pro churrasco de amanhã. E ela já faz o pedido com o teu ok ali, né, no teu mercado mais próximo, você já passa lá, pega, ou aquilo ali já entrega na tua casa para abastecer o teu dispositivo, né, que no caso é a geladeira. E isso como tantas outras aplicações, né, a gente pode falar aqui de uma linha de produção de carro conectado, que é mais fácil de você até visualizar. Então pensa que hoje, para você ter conectividade na maioria dos carros, você emparelha o teu celular. Mas agora, com a tecnologia, né, avançando cada vez mais no IoT, no M2M, você consegue sair com o teu carro conectado de fábrica, você tem uma infraestrutura diferenciada dentro da fábrica, né, da montadora, e aí na hora que você coloca esse carro para ser vendido, você pode oferecer um serviço de carro conectado, né, para o consumidor final, ou seja, para o cliente que compra o carro. E aí você tem uma experiência em carro, né, muito mais interessante do que você tem hoje em dia, podendo ter, por exemplo, alguns aplicativos já embarcados, podendo ter talvez um cashback, vamos pensar aqui, né, dar uma elucubrada, mas ter cashback conforme você vai acumulando ponto no teu sem parar, você troca por gasolina, que você passa muito naquele pedágio, né? Então tem várias formas de você trabalhar esse ecossistema e trazer uma relevância gigantesca para várias cadeias de produção. Já falei de duas aqui por enquanto.
Ô Pablo, não sei você, mas sempre que eu vejo, eu ouço, né, e vejo sobre IoT, internet das coisas, eu não consigo, vai ser uma limitação minha, que é claro, óbvio que deve ser uma limitação minha, identificar o papel da pessoa de produto nessa nova tecnologia, né? Não sei você, como que você vê IoT e pessoas de produto, ô Pablo? E aí já emenda a pergunta, tá?
Então, se a gente pegar o que ela acabou de falar, esses serviços todos precisam ser definidos de alguma forma, né? Assim, não é um serviço qualquer, porque no final das contas continua sendo proposta de valor. Então, beleza, se não for valoroso eu dar um cashback de volta quando o carro passa no pedágio, ninguém vai usar. Pode existir o serviço lá e ninguém vai usar, como hoje existe um monte de produto que ninguém usa, ou várias partes do produto. Então continua sendo a mesma coisa, né? O que eu acho que une é essa indústria de hardware, porque acho que tem pouca gente de produto em indústria de hardware. Mas é porque aí vira uma coisa tão massivamente adotada, o que eu acho que hoje ainda não é. A gente pode até perguntar a opinião da Fernanda. Até tem uma pergunta aqui sobre isso. Então, por isso que a gente vê pouco. Mas, no final das contas, eu estou provendo um serviço, uma solução. A IoT é o meio. Então, é como se a IoT fosse o produto. compor-se o produto, permitisse que eu criasse novas soluções ou novos produtos que hoje não é tão possível fazer. Então, no final das contas, a gente vê como o meio continua sendo a mesma coisa.
Antes da Fê falar, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Samsung, que tem a geladeira que faz o... Já tem a geladeira que faz esse rolê aí. Então, um abraço pra Samsung.
É o family shop da Samsung. É, sonho de consumo, né?
Porra. Pablo, você já viu essa geladeira?
Olha, pessoalmente não. Acho que eu vi no YouTube uma vez.
Isso. Compre, por favor.
É sensacional. Por isso só...
Então, já que a gente tá falando de soluções do dia a dia, essa é uma pergunta que eu quero fazer, né? Na verdade, como eu sou um bom comunicador igual você, eu vou fazer duas em uma. Não 10 em uma, mas duas em uma.
Desculpa.
A primeira é... O quão longe a gente tá de que, de fato, essa adoção ela role? É só o 5G que falta? Ou ainda tá muito caro? Né? Tá muito caro. Essa geladeira aí que o Paulo falou deve custar muitos milhares de reais, né? Então, quão longe a gente tá, de fato, do IoT ser uma realidade na nossa vida? 5G provavelmente vai ajudar, mas não sei se é só isso que falta. E a segunda coisa é que qual que é o impacto real que pode causar? Porque o cashback, ótimo. É uma coisa legal, mas... Tem algum impacto real, assim, de melhorar a vida das pessoas mesmo? Você consegue vislumbrar o futuro agora pra falar pra gente?
Olha, eu posso falar assim. Na verdade, o que acontece é que as empresas, elas estão, né, numa relação B2B. As empresas estão sempre buscando parceiros para ter escalabilidade, para ter eficiência operacional, para poder produzir, às vezes, uma parte de um produto na China, né, e embarcar essa parte nos Estados Unidos e vender no Brasil. Então, tudo isso somado, né, traz uma capacidade para a empresa que antes ela não tinha. Então, quando a gente fala de IoT, independente de conectar as coisas, essa capacidade logística, né, de gerar essa eficiência operacional. A gente está falando aqui de automação numa linha de produção, a gente está falando de capacidade de rollout, de escalabilidade, de solução, de construir, de fato, experiências em conjunto com quem é, tipo, referência naquele mercado, né, independente de setor. Então, acho que já tem um ganho muito alto disso, né, e quando você fala, é só o 5G, é muito caro. Putz, cara, as soluções de IoT, elas são muito caras mesmo, mas também existem, por exemplo, algumas aplicações, por exemplo, para casa conectada, que você consegue com uma Alexa automatizar toda a sua casa, né? A iluminação da sua casa, se você esqueceu a luz ligada, você consegue remotamente desligar a luz fora de casa. Então, assim, a gente já vem crescendo nesse mercado, né? Quando eu falo a gente, assim, o mercado de IoT já vem tomando uma notoriedade muito grande. Mas o 5G, ele vai ampliar a forma como a gente se relaciona com as coisas, né? Seja pelo celular, seja por comando de voz, seja por chatbot, seja daqui a pouco os robozinhos que vão estar aí limpando a nossa casa e trazendo a cerveja, né? Aquele é o robozinho da Amazon. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? E eu acho que mais do que isso tudo, quando a gente fala, IoT é o meio. Assim como qualquer outra tecnologia. Mas pensar nas soluções, pensar nos assets que você tem, nos desafios que cada setor tem, você precisa fazer um matching, né, perfeito, e pensar assim, putz, isso aqui, do 1 ao 10, o quanto que eu consigo atender? Do 1 ao 6 eu tenho, do 7 ao 10 eu vou ter que desenvolver e precisa de muita grana embarcada, como que eu faço isso? E hoje é o desafio, obviamente, né, das empresas, e aí falando de montadora, indústria 4.0, essas empresas mais de consumer electronics. Por quê? Porque no fim, todo mundo quer muita tecnologia embarcada, mas também, de novo, não adianta você embarcar AI, machine learning, blockchain, né? Enfim, todo esse big data envolvido, se você não consegue entender de fato a experiência que você quer soltar na ponta para o teu cliente, que você quer ofertar para o teu cliente. Então, só para fechar aqui, a gente está falando hoje que o IoT, o 5G, eles vão propiciar muito as comunicações vehicle-to-vehicle, que hoje a Waze faz muito bem, né? Mas mais do que isso, é você ter, por exemplo, uma capacidade de realidade aumentada no vidro do teu carro ou da tua window no teu apartamento virar uma tela de videochamada acelerada pelo 5G. Então, tudo isso, né, vai ser uma coisa meio Black Mirror muito em breve, né, que a gente vai começar a ver por aí.
Então, Black Mirror pode se tornar realidade.
A gente trabalha pra isso.
Meu Deus do céu. Tô assustado.
A gente, o Google, a Amazon, acho que todo mundo tá nessa corrida aí, né? Os bancos, sim, inclusive, né?
Só pra questão de comunicação, né? Comunicação não. questão de informação, porque esse podcast também é informação. A geladeira mencionada anteriormente da Samsung
custa... Você já comprou, né?
Não, ainda não. Eu ainda não. Coloquei no carrinho. Tô esperando algum bug aqui. Alô, Magazine Luiza, bora dar aquele bugzinho de 95%. É, geladeira Samsung, Family Hub.
Family Hub. Pablo,
anota aí. R$25.229.
O que eu falei pra você? Eu já sabia o preço, já pesquisei já.
E 13 centavos. O 13 centavos me pegou. Acho que...
Ah, foi por isso que você não comprou.
Por isso. Entende?
O Family Hub é incrível. E lá nos Estados Unidos eles já vendem, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda talvez encontre uma dessa aí daqui uns anos na Fast Shop. Não sei, fazendo propaganda aqui da Fast Shop também.
É, uma coisa que eu tenho visto ultimamente é, assim, minha visão, né? O offline, ele tá se aproximando cada vez mais do online. Eu acho que com a IoT, isso aí pode realmente ser a primeira vez na história que essa parada, acho que fica... mais próxima. Qual que é a sua visão sobre isso, Fernanda? O offline e o online estão convergindo para virar a mesma coisa? No nosso dia a dia, uma parada de Black Mirror mesmo?
Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que é uma coisa bem complementar, sim. Pelo menos quando eu penso, assim, no setor de educação, né? Quando eu penso, por exemplo, no setor de agronegócio. Então, existem vários estudos, né, que mostram que o caminho é você ter experiências omnichannel, você ter controle remoto, gestão remota de dispositivos, né, e do que realmente acontece sem ter alguém, por exemplo, pilotando um trator no meio de uma mineradora lá no interior de não sei de onde. Então, eu acho que tudo isso está caminhando para essa gestão mais remota, tá? Assim, se uma coisa vai eliminar a outra, eu acho muito difícil, porque ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente gosta do olho no olho, a gente gosta de modelos híbridos, e a gente também tem uma capacidade absurda de se adaptar. Então, quando eu penso assim, putz, o que vai mudar, né, e o que vai ter realmente impacto, eu vejo muito o setor de educação, né? Hoje a gente consegue fazer um curso em Harvard sem ter que ir pra lá, e é como se eu estivesse sentado na frente do professor. Eu acho que isso é genial.
É o metaverso, não? Não? Tem a ver, Fê, o metaverso com IoT, com essas coisas, ou não? Nada a ver. É outro rolê.
Enfim, tá tudo muito integrado, né? Porque são pessoas gerando dados, empresas comprando dados, compartilhando dados, entendendo o poder de consumo, entendendo os comportamentos online e offline, né, de cada pessoa. A gente consegue entender, por exemplo, se você navega na internet, você está buscando um carro... Eu consigo dizer de 0 a 5 quanto que você vai comprar de fato aquele carro, ou se você é só um curioso olhando um Fusca, um Porsche e uma Santa Fé, por exemplo. Né? Então, essa parte de análise de dados vai vir muito forte, né? Com o Big Data, com esses algoritmos mais inteligentes. E entendo que esse é o caminho mesmo, tá? De tudo isso integrado virar uma experiência única, mas não necessariamente offline ou online, eu acho que híbrida.
Isso é até um pouco perigoso, né? Tem um... Perigoso do ponto de vista de manipulação. Tem um livro lá do Yuval. O Yuval é o cara que escreveu Sapiens, lá, uma breve história da humanidade, mas ele escreveu também 12 lições do século XXI. E nesse livro, uma das lições é a ultra-customização. É a maneira como os algoritmos vão... De posse de tantos dados, inclusive sensores no corpo, que já existem, né? Isso, tem gente que já colocou chip. Pois é.
Aqui, mas ó, tem gente que já...
Tá, a Apple tá te sentindo aí, hein? Aqui, não é nem te escutando. Só.
Aqui ela grava. Tá vendo meu batimento?
Mas assim, pois é. No livro, ele dá uma exagerada. Nem sei se é exagerada, tá? Mas ao ponto do algoritmo saber se você tá ansioso, se você tá feliz, se você tá triste. E te indicar exatamente aquilo que vai te atrair. Por exemplo, Netflix te indicar... Hoje a Netflix tem feito personalização por muitos anos, mais de 20 anos, mexendo com Big Data e inteligência artificial para te mostrar exatamente aquilo que você quer assistir. Ainda não é tão efetivo, mas ao ponto de ser. Ao ponto de você ter uma série que foi feita para você. É esse nível de customização. E aí, pô, foi feito para você, você vai ser... corre um grande risco de você poder ser muito manipulado. Mas tirando essa parte do perigo, que aí depois a gente pode até falar sobre a sua opinião, eu quero falar dessa ultra customização. De hoje a gente, nas empresas, a gente fica, pô, mas vai customizar? Você vai customizar para o usuário? Vai customizar para um usuário só? Mas nesse contexto, customização começa a fazer um sentido muito grande. Porque já que você pode, por que, que você não vai fazer uma oferta específica que serve para Pablo, né? E aí que você sabe que você vai converter ele. Então, o que, que muda, na sua opinião, em relação ao marketing? O que, que muda em relação ao marketing com esse tipo de adoção? Porque hoje o marketing é uma parada meio que de escala, né? Mas com isso, acho que muda coisa demais. Queria ver, entender um pouco da sua visão sobre isso. É uma parada bem interessante, né?
Legal, ótima pergunta. Nossa, super interessante, assim. Antes de falar de marketing, né, eu acho que a maioria das empresas que já são startups ou que já nascem startups, elas já têm uma visão muito mais orientada para ser customer-centric, né, ou seja, centrada, né, no cliente. E aí, cara, quando a gente fala isso em grandes empresas, o que, que a gente pensa, né? A gente tem que pensar no customer experience do end-to-end ali. Então, o que, que eu vou entender, qual tipo de pesquisa eu vou soltar para o meu cliente, o que, que eu vou, né, get insights, quais tipos de insights eu vou ter desse cliente, o que, que eu vou desenhar para ele, e não só em termos de produto, mas estou falando em todos os touch points com ele. Comunicação, oferta, né, a parte de pré-venda, quais são os materiais que eu preciso para fazer os times internos das empresas engajarem. E aí vem o desafio, né, da gente que trabalha com marketing, produto, inovação, a gente é um mix de tudo, mas a gente também acaba assumindo um risco muito alto, porque é uma responsabilidade de você trazer esse viés do cliente para dentro da solução, né, das suas decisões, para no fim você conseguir desenhar algo que realmente faça sentido para ele em todas as etapas. Da hora do awareness, que é a hora que ele fala assim, putz, eu preciso disso, até a hora que você vai pensar em como fidelizar esse teu cliente. Porque senão você não completou toda a tua jornada com ele, né? E hoje, né, a gente fala muito de, cara, tá todo mundo conectado, a gente trabalha em rede. Imagina, eu sou da Vivo, você do iFood, o Paulo ali da Creditas, e a gente tá falando aqui sobre um mercado que daqui a pouco vai impactar, por exemplo, as adquirentes de cartão, né? Ou seja, os métodos de pagamento, que vai impactar nos drones que vão entregar o teu iFood, né, via drone, né? Então, assim, como que é isso, né? Como que a gente trabalha em conjunto pensando, de fato, em vários tipos de solução? E aí vem o desafio, né, dos marqueteiros, produteiros de plantão, inovadores também, de centrar as decisões e ver, assim, o quanto que isso é viável hoje, dada a cultura que eu tenho. Ou o quanto que eu consigo impactar o meu cliente em todas as camadas da jornada dele, né, do awareness, da hora que ele decide comprar o produto, da hora que você, de fato, faz a implementação da tua solução na empresa dele, se for uma relação B2B, e na hora que você vai fidelizar ele. E aí, né, a gente tem que pensar assim, putz, um cliente insatisfeito, ele não é só um cliente insatisfeito, ele já contaminou toda a rede dele, né, porque o produto foi mal entregue, porque o preço não foi o que ele queria pagar, porque ninguém atende ele no saque. Então, assim, a gente tem que encontrar formas de estar em contato com esse cliente o tempo todo e fazendo ele ser o quê? O embaixador da nossa marca, né? E o CX, ele vem muito com esse viés de criar esse espaço dentro das empresas, né? De olhar para essas experiências fim a fim e tornar o cliente como parte da solução e não do problema. Não sei se eu fui clara, mas para mim, assim, na minha visão mais básica do negócio, não adianta você desenhar uma mega solução, colocar isso para vender, né, o teu comercial fechar a venda e no final o cliente ficar, putz, mas eu não sei nem ativar aqui o produto, não sei nem como é que faz para poder embarcar isso na minha, né, no meu dispositivo, na minha solução, falando um pouco da IoT. Então, assim, quem que vai estar ali do lado dele o tempo todo? Como que você vai mudar os seus processos internos, principalmente em empresas mais tradicionais, para poder fazer a experiência dele, que também, às vezes, é uma empresa tradicional, né, de conseguir pactuar ali e ter um ganho em termos de parceria e não só de relação fornecedor e comprador, né, o fornecedor e cliente. Então, acho que passa muito por isso, entendendo a importância da jornada como um todo.
Ô, Paulo, é mais complexo que a gente achava, hein, Paulo?
Porra, muito mais complexo, velho. Você entende o porquê que eu não vejo ok, IoT é o meio, pipipi, todo esse papinho aí. Mas você entende a complexidade? Se a gente já senta na graxa com o que a gente já conhece no dia a dia, imagina a IoT.
Então, é que me parece que aí, nesse caso, todos os profissionais de produto e marketing, sei lá, outras áreas, comercial e assim, comercial não sei, mas pelo menos marketing e produtos vão ter que ser profissionais de dados. Me parece que... Porque ou você entende isso ou você não vai conseguir trabalhar. Porque uma vez que o algoritmo toma a decisão, o que, que vai ser o produto? O algoritmo.
Mas aí vai criar disfunção. Porque aí... Porque pensa bem. Hoje a gente fala de data-driven, certo? Tem que ser data-driven. O ser data-driven criou o lance da figura do Data Project Manager. É o cara... Uhum. Que cuida de produto de dados e dados.
É o cientista de dados, né, também.
É. Então, esse cara não faz sentido existir, certo? Sendo que o marketing de produto e o PM vai ter que ser ele, essa figura, ou não?
É, eu acho que aí vai, assim, pensando assim,
uma
né?
Pergunta...
Nosso... É uma pergunta maravilhosa, mas...
Pergunta tanto... pesada é essa daí.
Pesada, cara. Mas eu acho que, assim, os papéis, eles se dividem bem e eles se multiplicam bem também, né? Assim, a minha atuação hoje, por exemplo, dentro da minha empresa hoje, é diferente da atuação que eu tinha no Itaú, onde eu tinha um time de data scientists olhando, de fato, para os dados, clusterizando e criando ali um perfil ou um scoring daquele cliente para embarcar na solução. E aqui é um pouco diferente, né? Primeiro, a gente identifica a demanda no mercado, a gente desenha algo que a gente acredita que seja interessante com base nessa demanda do mercado. E no final, a gente tem que ficar aprimorando aquilo ali, porque nessa nunca lança o 100%. Mas eu acho que aí passa muito pelo desafio do marketing, né, o marketing de produto ou do PM, de desenhar uma proposta de valor, né, que realmente mostra, cara, por que você precisa dessa solução? Falar isso para o mercado, né? Por que você precisa disso? Quais são os reais benefícios para o teu negócio? Né? E assim, diante do teu desafio, eu consigo te ajudar em A, B e C. E aí você tangibiliza isso, empacota, faz uma oferta e implementa isso, né? Mas...
Acho que você deu a deixa para a próxima pergunta, que eu acho que é bem importante. Além da gente estar discutindo, né? Mas conversando sobre como que a figura da pessoa de produto se encaixa nessa nova realidade de IoT, do Black Mirror e etc, etc. Porque, por exemplo, antes de eu fazer a pergunta, a geladeira da Samsung, no meu ver, se conecta muito com o iFood. iFood, o James Delivery pode ser também. Então, ok, eu consigo até ver ali alguma...
Mais do que isso, os apps de supermercado, né? Porque, assim, apps de supermercado, você falou do James Delivery, né, obviamente, mas... Putz, eles conseguem alavancar muito mais a venda a partir do momento que eles veem que tá faltando ovo, por exemplo, na tua geladeira, né? Então, independente de ter comida pronta, às vezes você quer, tipo, um pão com queijo pra fazer um misto quente. E acabou teu pão, acabou teu queijo. Então, como é que você faz isso?
Interessante isso. Aí, a pergunta que eu ia fazer... Ok, a figura do IoT, até mesmo o M2M, até, né? Usa muito Big Data, né? Dados, etc. A gente acabou de falar sobre... Que a figura da pessoa de produto e até do marketing de produto, ela vai ter que ter esse skill muito forte de dados, né? Em contextos em que não tenha a área de data science ali para ajudar. Aí a pergunta é, ok, temos dados. Quais métricas a gente olha em IoT?
Cara, tem muitas métricas, né? Mas eu acho assim, só voltando um pouquinho aí no dia a dia de quem é um produteiro aí de IoT, ou enfim, né, que tá nessa área mega acelerada e dinâmica. A gente tem que entender muito sobre diversos modelos de negócio, tá? E aí eu tô falando de modelos de negócio dentro da nossa companhia e fora da nossa companhia. Dentro da nossa companhia, por exemplo, é assim, se a gente tá falando de uma telecom, né, a gente tá falando de quantas linhas foram ativadas, né, naquela linha de produção. Isso pode ser patinete, pode ser caminhão, pode ser carro, pode ser drone, né? Pode ser geladeira de sorvete, ou uma vending machine, pode ser um monte de coisa. Então, as métricas que a gente acompanha basicamente são dos sucessos que a gente tem, né? Do número de sucessos que a gente tem na ativação e no tempo de ativação desse treco todo, tá? Então, eu acho interessante, assim, que é uma área que te desafia, que é uma área que te faz querer entender mais sobre outros modelos de negócio, e isso independe de dado. O dado, ele é uma informação, né, ele vai ser transformado em uma informação, mas a forma como você desenha as experiências para diferentes públicos ou diferentes dispositivos é o que vai dizer os KPIs que você vai ter que percorrer, né, os seus OKRs, os seus KPIs, tá? Então, no fim das contas, o desafio está em montar a experiência diferenciada para cada tipo de modelo de negócio, o que dá uma abrangência, né, muito maior, e faz também as empresas conversarem mais em termos de parceria para poderem desenhar modelos mais completos. Tá? E aí, de novo, a gente volta lá em cima no B2B2C. Isso ficou claro aí. Essa data-driven é tipo mandatório. Mas a gente tem que ir adaptando para cada modelo de negócio. Tá? Hoje eu não conseguiria te falar assim... Tipo, velocidade pode ser um KPI? Pode. A forma como eu transformo uma linha global numa linha local é um KPI? É. Putz, se eu transformar 20 mil linhas ao mesmo tempo e der um BO, um KPI? É um KPI. Então, assim, tudo depende muito de que tipo de modelo de negócio. Não é uma receita de bolo, né? Então, vai depender muito do modelo de negócio que você está atacando e quem é o teu parceiro ali do outro lado para desenhar essas soluções junto com você.
Ô, Pablo, antes de você fazer as suas perguntas, a pessoa de produto de IoT seria uma evolução da pessoa de produto comum, digamos assim? Seria meio que uma digivolução? Uma pouca
Nossa
evolução?
Nossa senhora! Hoje a coisa... Vou te falar que hoje esse episódio tá demais!
Se a pessoa de produto, por exemplo, eu tô num contexto da Creditas financeira, né? Então eu tenho que entender o modelo de negócio de empréstimo com garantia. No meu caso, eu tô ali numa BU de compra e venda de carros seminovos. Então eu tenho que saber o modelo de negócio de compra e venda de carros. No caso do IoT, eu tenho que saber N modelos de negócio ao mesmo tempo.
Mas acho que esse é um exemplo que ela tá dando, tem a ver muito com, talvez, marketplace, tem a ver com... Porque a empresa ainda vai ter um mercado de atuação, né? Ela pode... Ela vai atuar em todos os mercados possíveis. Eu não consigo ver uma empresa atuando em todos os mercados possíveis. Você vê, Fernando?
Prazer, Amazon.
Eu não queria falar nada, não, mas a Amazon é, tipo, bend pra todo mundo. Não, assim, é que não é que a gente consegue ou não consegue, né? Independente de empresa, tô falando assim, a pessoa que é de produto, ela já tem uma visão mais generalista. Independente de você estar focado aí, né, na Creditas, com esse tipo de mercado, esse tipo de segmento, naturalmente isso te abre precedente para pensar, por exemplo, como que você faz esse empréstimo que você está dando vir acompanhado de alguns benefícios para você ter o teu próprio ecossistema, tá? E aí, assim, o desafio que a gente tem no IoT hoje é de construir isso do zero, enquanto outras empresas já estão avançadas, né? Que é o caso do iFood, que é o caso da Creditas, você já tem ali, né, o ecossistema de payment, por exemplo. O que você pode fazer é abranger novos tipos de serviço, monetizar outras formas, né, de outros tipos de solução, vamos dizer assim. Então...
E é bastante coisa, né? Nossa, as possibilidades elas são muito, muito grandes. Tipo, eu tava pensando em algumas, várias agora. Tipo, por exemplo, se o entregador tomar mais cuidado na hora de entregar o pedido, não ultrapassando o limite de velocidade, posso dar bônus pra ele.
Ele ganha um jantar lá, isso. Por exemplo.
É isso. No teu caso aí, empréstimo com garantia de carro. Se a pessoa andar dentro da lei na velocidade, você pode diminuir a taxa do empréstimo, porque vai garantir que o carro vai estar lá. Mas essas coisas, acho que hoje já são mais plausíveis, né? Eu quero imaginar coisas que hoje não são possíveis ainda. Você tem ideia, Fernando? Coisas que você acha, tipo, cara, sem 5G é impossível?
Sem 5G é impossível transformar a janela da minha casa numa tela de televisão.
É, realmente.
Uma tela de vídeo. Eu tô olhando pra ela ali, nossa, tá lindo assim, né? Tô só esperando pra poder apertar o play ali, é touch. Espero que chegue logo esse tipo de solução. Mas a gente já tem, inclusive, o Google Window, né? O Google Window já tem essa proposta de transformar telas, vidros, etc. em interatividade, vamos dizer assim. O mesmo para, cara, quando você pensa em realidade aumentada dentro do carro, né, de você não ter mais o GPS ali, ainda mais para carro autônomo, quando esse negócio virar. A gente pode usar a Tesla, por exemplo, como band.
carro autônomo. 5G tem mais chance de acelerar isso aí?
Total.
Tem, né?
Total.
Eu acho que esse 5G tem que chegar logo aí.
Ai, também acho. Tá todo mundo ansioso.
Ô, Pablo, vai com as perguntas. Mas antes, só pra tentar te... Não querer estragar suas expectativas. Nem seu sonho de ter um carro autônomo. Mas não é o 5G que impede do Brasil ter carros autônomos, tá? É outra coisa.
Realmente, tá certo.
E voadores também.
Olha, e voadores também. Tá bom? Porra, voadores, já pensou da hora. O iFood, o Pablo, abrindo parênteses. O iFood tá testando, não? Entregas via robô, drone.
Tá. A gente tem uma área muito forte de inteligência artificial. E aí tem uma galera, tem alguns parceiros de empresas que o hardware não é desenvolvido pela gente, é claro, mas tem empresas parceiras.
Alô, iFood. A Fernanda tá aqui, tá? Caso queira uma consultoria de IoT, a Fê tá aqui. Vai lá, Pablo.
Pronta pra gente fechar esse deal, hein?
Ai, ai.
Já vem com crédito embarcado no iFood pra você gastar o ano inteiro, você tem que pagar assinatura, ó, acreditas, patrocinador oficial.
Nossa, múltiplas possibilidades, hein?
Meu Deus do céu, a Fernanda fecha negócio assim, já vai montando um modelo de negócio ao vivo, assim, ó, pá, 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 pá. E olha que ela tá no 4G, imagina no 5G.
Muito bom, muito bom.
Tem mais, acho que dois temas que eu queria trazer aqui pra Paula. A gente fala muito tecnologia, né? Mas eu acho que tem muitas aplicações. Um é urbanização, e não só urbanização, mas trazendo muito pro nosso mundo, assim, como é que o marketing sai do Google e vai pra cidade em si, sem ser tanta poluição visual igual existe. A gente fica, já ouvi um monte de gente falar de, você leva teu celular, passa perto do Wi-Fi, vai vir uma propaganda, eu nunca vi isso. Já ouvi falar várias vezes, mas nunca vi. Então, queria saber um pouco da sua opinião em relação a isso, né? Como é que o marketing sai do Google com o IoT e vira uma realidade na urbanização da cidade, mas sem um negócio... Tem que ser um negócio horrível, né? Uma experiência ruim. Como é que seria essa... Como é que você visualiza isso? É possível? Talvez eu tô viajando aqui.
Não. Assim, eu acho que é possível. A gente pode começar com um ponto de ônibus, né? Se for pra gente brainstormar aqui. Cara, ponto de ônibus tem sempre tudo muito adesivado, aquela poluição visual e tal. Mas já existem alguns painéis digitais, né? Isso lá fora, inclusive, é muito mais comum do que aqui, obviamente. Cidade de primeiro mundo, você consegue ver isso. Até pra, por exemplo, ver ali, sempre usar teu celular, aonde que tá o ônibus que você tá esperando, né? Isso é muito legal pra, por exemplo, universidades. Dentro das universidades, você tem o shuttle. Eu lembro que quando eu morei na Califórnia, estudei lá na UCSD, putz, eu tinha que ficar olhando ali, tinha que ficar vidrada no celular pra entender que horas que chegava o ônibus, porque se eu perdesse, eu ia ter que andar muito, assim. Então, acho que essa experiência, por exemplo, já vai ser revolucionada aí, né, com o marketing, tá? A gente pode pensar também, você falou de urbanização, e eu já ligo logo as smart cities, como, por exemplo, iluminação, o relógio das cidades, ou, por exemplo... Quando você chega no shopping e você já loga naturalmente no Wi-Fi que tá ali, né? Já tem um hotspot. E aquilo aí já tá capturando teus dados. Aquilo aí já tem a capacidade de fazer uma oferta, por exemplo, da tua loja de tênis favorita, né? Porque ele já sabe que você foi lá para isso. Então, eu acho que tem muitas integrações a serem feitas, muitos desafios para marqueteiros de diferentes indústrias, né? E aí eu acabei de falar de smart retail. Então, assim, você fala em urbanização, você está abrangendo muita coisa, né? Então, a gente tem que tratar de forma mais segmentada, assim. Eu acho que, por exemplo, para shopping, gente, dá para fazer tanta coisa. Imagina os shoppings virtuais que não vão surgir, que já estão, né? Se você olhar o Iguatemi lá, 365, já é um smart retail. Ele já está mostrando que os próprios shoppings, com aqueles endereços gigantes, com aquelas plantas gigantes, com 1000 lojas... já estão meio que caminhando para um outro tipo de experiência, né? E aí você pode promover benefício porque você já conhece o perfil do Pablo, da Fernanda, do Paulo, da Gabi, da Carol, de todo mundo. E aí você faz o negócio acontecer de um jeito muito mais soft, né? Do que de ficar também tuxando propaganda em você via Instagram, por exemplo. Mais real time.
Você falou conhecer perfil, né? Aí eu vou trazer esse de novo para a pauta. Privacidade, né? Como é que a gente evita que as empresas ultrapassem linhas que não são saudáveis para as pessoas, porque hoje em produto a gente já fala muito pouco sobre ética, mas aí a gente está indo no nível acima, é um nível que eu sei absolutamente tudo sobre você e eu posso te manipular de todas as formas possíveis. Qual que é a nossa responsabilidade sobre isso? Eu sei que tem muito a ver com a empresa em si, mas como é que a gente não ultrapassa essa linha?
Ah, eu acho que assim, vai, assim, começa com a questão ética da empresa, né? Com a cultura também. Assim, dado, gente, dado tem pra caramba, né? A gente tá aqui, tem alguém escutando tudo que a gente tá falando, além do, né, do Zencastr aqui. Mas a gente tem como mitigar isso com a questão da LGPD, a gente tem como delimitar, né, por exemplo, quais são os riscos, por exemplo, de você ter o teu carro ali conectado com o teu celular e de repente você tá viajando e teu carro teve a placa clonada ou teve um cyberataque, de algum jeito conseguiram hackear e acessar teu carro, não sei, tem várias coisas para se pensar. E mais do que isso, os dados das pessoas que correm ali, né, porque o carro não anda sozinho, né, não por enquanto. Mas de ter essa delimitação e essa responsabilidade das empresas para falar de ética no tratamento dos dados, né? E como que esses dados são compartilhados, armazenados. Mas isso aí eu deixo para o time de segurança da informação para pensar junto com a gente, né? Até quando a gente pensa em experiência de carro conectado, né? Com montadora, enfim. Cara, essa é uma questão que sempre acontece, que sempre ocorre, né? Tá, mas e aí? Se tiver um cyberataque, o que eu faço? E tá todo mundo preocupado com isso, porque a gente é cyberatacado o tempo todo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, né? Cabe às empresas reforçarem as questões de segurança, quem são os parceiros, né? Os fabricantes, talvez homologados ali, que estão com a gente no dia a dia, né? Entender todos os riscos e, putz, ter um approach, né? Bem transparente com o cliente, do que tá sendo trafegado, como é que vai funcionar. Então, aqui tá todo mundo exposto. A gente tá falando de crédito, tá falando de comida, de iFood, tá falando de outros mil modelos de negócio. Então, vem nessa linha.
Ô, Paulo, você é vigiado 24 horas por dia, tá?
Eu sei.
Só 24?
Eu sei.
Ai, ai.
Eu sei. Enquanto
um
a gente
dorme. iFood aí.
Enquanto eu durmo. Enquanto a gente dorme, a gente tá sendo vigiado. Certo, Alexa? Certo, Google? Ok. A gente está se caminhando para o final do episódio. Esse episódio bem interessante. Acho que o primeiro episódio de muitos sobre a IoT. Né? Espero trazer mais pessoas de produto que estão inseridas nesse contexto para a gente conversar e conhecer mais. Porque o futuro é hoje. Então, acho que faz sentido, porque cada dia que passa, as empresas vão estar muito mais conectadas, as pessoas vão estar muito mais conectadas. A ideia é a gente, quem sabe, controlar tudo que a gente tem em casa pelo celular, carro, etc. Então faz sentido a gente já ir conhecendo as pessoas que já estão trabalhando nisso. M2M, ô Fê, a gente falou pouco. M2M é um produto sem interface com o usuário, certo? Ou eu estou errado?
Máquina com máquina. Na verdade, o M2M é quando a gente fala de comunicação entre máquinas, né? Usando tecnologia de LPWA, né? Que chama Low Power Wide Area. O que isso quer dizer? Que são tecnologias que consomem menos energia, mas trazem mais velocidade. Então, elas têm uma latência baixa, mas elas são mais rápidas.
O mercado de M2M no Brasil é grande ou pequeno? Como que é?
A gente tá caminhando ainda, né? Acho que sim. Tem a Vivo que é líder no mercado, mas existem as outras operadoras que também têm soluções M2M. E empresas para soluções de IoT, né? Não necessariamente com um chip, mas com outros tipos de sensor e tal. Mas o M2M é comunicação. Então existe um pouquinho dessa diferença. Assim. Para avançar, a gente tem que melhorar na velocidade da comunicação, que aí a gente fala de 4G, 4.5G, 5G. E o M2M que vem com a questão das aplicações. Quais são as máquinas que eu conecto? Como que elas se comunicam? Né?
Eu sinto que eu tô num UPG hoje. Esse episódio é meio que um episódio da série Loki, sabe, Pablo? Ele abriu uma outra linha do tempo, alternativa.
Outra linha, é.
Porque a gente tem que conhecer essa galera que tá trabalhando no M2M, no IoT, no B2B2C. sair do B2C só, B2B2C, porque é interessante, né? É, sair um pouco da nossa zona de conforto, Pablo. O que você acha da gente trazer mais pessoas assim aqui?
Acho que vai ser ótimo, né? Até porque o futuro é hoje. Nossa. Então a gente precisa...
Olha, eu sou uma boa marqueteira, hein?
Nossa. Não é?
Futuro é hoje.
Cabeça de vocês.
Pois é. Mas assim, eu acho que isso é um mercado que é pouco explorado ainda por produto ou a gente que não tem visão, né? Sobre quem trabalha. Então deve ter bastante gente, mas a gente não tem visão sobre essas pessoas.
Sim. E eu acho que aí já fica aqui um compromisso do PG de trazer mais pessoas e da gente tentar fatiar, descartar e priorizar temas dentro dessas áreas. E abordar elas conhecendo a história, lógica, a carreira das pessoas que se foram malucas suficientes para se meter nessas áreas aí, igualzinho a Fê, é claramente maluca, né?
Obrigada.
Porque,
né? Dá para pensar no metaverso também. Metaverso é uma parada nova, envolve Sim. muita realidade aumentada e qual que é o nome da outra lá? Realidade virtual e realidade aumentada.
Sim, vamos. Vamos mapear o mercado, Pablo, atrás dessas pessoas de produtos. A gente traz aqui e faz a festa, dá muita risada. Estamos chegando ao final do episódio.
Mas, ó, eu já quero fazer mais uma pergunta. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui.
Tá bom.
Bora aí. Não, vamos aproveitar que ela tá aqui, ó. Imagina que alguém quer trabalhar hoje com produto em IoT e Big Data e assim. E 5G, né? O famigerado 5G. O que essa pessoa estuda? O tipo de conteúdo que ela busca? Só gestão em produto é suficiente?
Que legal. Definitivamente não, né? Definitivamente, assim, fazer produto em M2M, IoT é um pouquinho diferente. É legal a gente ter nossas referências, né? E aí eu tô falando do Inspired, que é do... Esqueci o nome dele agora aqui, gente. Lembra aí, vai.
Martinho.
Do
Martinho.
Do Martinho.
Calecones.
Do Kagan, né? Kagan, Kahan.
Isso.
Isso. Muito bom!
Enfim.
É isso, eu acho que...
Eu acho que, assim, é importante, né, a gente ler esses livros, né, ver lá da Amazon, do Jeff Bezos, tem um monte de livro bacana pra gente se inteirar, de fato. O Simon Sinek com Start With Why, que talvez seja meu mantra pra tudo que eu faço na minha vida, tá? O Inspired, ele, de fato, é um livro que me abriu muitas vertentes na hora de pensar em tecnologia, marketing, produto, isso de forma integrada. Mas eu acho que a principal capacidade, assim, que um produteiro, né, com esse tipo de tecnologia tem que ter é de transformar o técnico em marketing. Tô falando isso porque essa tradução, que para mim, às vezes, é muito simples, para a maioria das pessoas que trabalha com isso, é um desafio gigantesco, tá? Você conseguir desenvolver algo técnico e você transformar isso em algo vendável, talvez seja o maior desafio de um produteiro que está em contato com tantos players, né, importante, com tantos boards, assim, de empresa, onde você tem que impressionar. Então, assim, se tem uma característica de alguém que trabalha com tecnologia, inovação, marketing de produto, cara, tá sempre atento, lendo muito. Né? Às vezes eu participo daqueles MIT Sloan que, putz, trazem vários profissionais, né, independente de ser C-level ou não, para discutir IoT, para discutir o que eles estão pensando dentro do Pão de Açúcar, para discutir o que eles estão pensando dentro da Amazon. Então, em drogarias, por exemplo, né? Ou seja, mercados old school que estão se revolucionando, né, e se mexendo para poder atuar com transformação digital, tá? Então, eu iria nessa linha. Então, livro, alguns canais, né? Tô sempre vendo aí. Cara, o LinkedIn, por incrível que pareça, ele é um canal de conteúdo muito incrível. Se você segue os grupos certos, as pessoas certas. Então, vocês têm ali os formadores de opinião, os influencers, né? Tipo, profissionais mesmo, que trazem diferentes desafios do dia a dia e colocam ali. Eu tento fazer um pouco disso também. Mas, basicamente, é estar atento, cara, porque tem uma McKinsey Insights, tem, nossa, a Kantar, a Everis, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, mas que a gente sempre tá ali no quadrante da Gartner, né? Então, assim, é Gartner o nome. Então, esses canais, a gente tem que estar sempre muito atento, porque eles não falam só de carro, ou geladeira, ou drone, eles falam num contexto geral. E aí você consegue usar a criatividade para, tipo, somado a dados, somado a demanda de mercado, desenhar algo que seja feasible, né? Para poder ser vendável.
Respondeu, Pablo?
Respondeu, respondeu. Depois você põe aí na descrição.
Tudo,
mais então. Dicas que ela, tudo que ela falou.
Legal, gente.
Então é isso. A gente está se caminhando para o final, porque hoje, no dia da gravação, 16 de novembro, foi um dia muito pesado para a Fernanda. Ela ainda vai trabalhar. Então a gente está se encerrando por aqui. Pablo, muito obrigado, viu, por você ter arrumado mais um tempo para gente e ter comigo aprendido sobre IoT.
Tamo junto, Paulo. Tadashi já era, né?
Sim.
No... Pois é. Ele tá mais preocupado lá agora com um pedacinho do Nubank do que um pedacinho do PG.
Isso. É. Ser sócio do Nubank, pipipi, popopó. Você que ouviu até aqui, quer escrever no Project Oversee, vai lá no LinkedIn do Pablo. Fala assim, Pablo, posso escrever? Ele vai falar sim.
A resposta é, pode.
Sim. E você não precisa ter conhecimento, nem pós-graduado, mestrado em letras, por exemplo. Não. Você escreve, tem uma equipe que vai revisar, vai fazer alguns questionamentos para entender qual que é a sua linha de raciocínio ali, te ajudar a montar o que você estava pensando ali nos artigos. Então vai lá no perfil do Pablo, fala, Pablo, eu quero escrever. Como eu disse no episódio anterior, eu não escrevo, porque eu não recebo o convite por questão de segurança.
Ah.
Por questão de segurança. Senão eu tiro o Project Oversee do ar. Então eu não escrevo. Uhum. Lá. Eu me abstenho. Mas a Fê tá convidada, certo, Pablo?
Tá convidada, inclusive já convidei.
Ui,
agora. Gente, foi um prazer. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado aí de todo mundo que tá escutando a gente. E tamo junto. Precisar.
Eu que agradeço, Fê, muito obrigado, você tá na correria aí do trabalho, você arrumou um tempinho, uma janela aí na sua agenda, tá cansada, com fome, então, comida japonesa, né, chinesa, não sei. É uma coquinha gelada.
O cupom que o Paulo vai me dar agora.
Isso, tá. É Pablo 10, o cupom do iFood. Dito isso, muito obrigado, Fê, então, tamo junto. Espero ver vocês mais vezes aqui, com certeza. Vai estar nos próximos episódios relacionados a IoT, M2M, B2B. E até mesmo outros episódios, só para falar groselha, dar risada. Você já está convidada. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que deu play até aqui. Perfil da Fê na descrição. Vai lá, conecta, manda um oi. 5G. Tem? Só manda sim para ela. E pronto, tá bom? Siga o nosso canal, nosso novo canal no YouTube, canal no Telegram, LinkedIn, não me segue, não se conecta comigo no LinkedIn, porque não quero. Tchau.
Vocês não querem isso pra sua vida, não querem.
Não querem. Tchau. Só me sigam quem tem a geladeira da Samsung. Só isso, por favor. Tá bom? Tchau. Fui.